Muito bom dia para você, Ellen Fernandes, e para os nossos ouvintes. Hoje vamos trazer aqui no Jornal da Metropolitana um assunto bastante interessante, que é o câncer do colo de útero. Essa doença já é diagnosticada em 72 mil mulheres, isso no ano de 2018, e cerca de 34 mil mulheres morreram pela doença nas Américas no ano de 2018. Para falar e explicar sobre como evitar, o que é essa doença, quais são os exames necessários, nós vamos conversar com a Maria Luísa Laudemir, que é oncologista do Núcleo de Oncologia do Agreste. Muito bom dia para você, seja bem-vinda ao Jornal da Metropolitana.
Bom dia, Natália, bom dia aos ouvintes.
Doutora, o que seria o câncer do colo de útero?
O câncer do colo uterino, né, o câncer do colo do útero, ele é o câncer que se desenvolve nessa região mais baixa do útero, que se chama colo do útero. Então, é uma doença que está associado, na maioria das vezes, ao HPV.
Doutora, também é chamado de câncer cervical, não é isso?
Isso, a gente pode chamar colo uterino ou cervice uterina, e aí por isso se chama de câncer cervical.
Doutora Maria Luísa, o que pode levar ao câncer de colo do útero?
O principal fator de risco atualmente conhecido é o HPV, né, que é um vírus sexualmente transmissível. Existem vários subtipos, né, do HPV e alguns deles são conhecidamente já oncológicos, né, que podem transformar as lesões em câncer. Então, o principal fator de risco para o câncer do colo do útero é o HPV, que é um vírus que é sexualmente transmissível. Então, tendo a relação sexual desprotegida ou às vezes até contatos que não sejam só propriamente dito a relação sexual, né, mas sexo oral e manipulação das genitais também podem transmitir, né, o HPV, e aí ele é o principal fator de risco para o tumor do colo do útero.
Doutora, há como evitar o câncer do colo do útero? Acredito que uma das formas de prevenção seja o preservativo, né, o uso do preservativo, mas há outras formas de evitar?
Existe sim. Então, a gente tem na oncologia, né, nos tumores, alguns que são muito preveníveis. E um deles é o câncer do colo uterino, porque quando a mulher ou o homem, né, se infecta, porque o HPV que causa o câncer do colo do útero também pode causar outro tipo de câncer, outros tipos de cânceres, na verdade. Quando ele infecta aquela região, né, ele chega naquela região, ele causa uma lesão pré-maligna, e essa lesão pré-maligna, ela é passível, né, de detecção, e aí essa detecção é através dos exames que a gente chama de Papanicolaou ou citopatológico, que é aquela coleta que é realizada nos postos de saúde ou nas clínicas de ginecologia, e que a identificação da lesão pré-maligna pode fazer, né, com que a gente trate isso, né, antes dela virar um câncer, e sendo assim evita a transformação dessa lesão pré-maligna numa lesão maligna. Então, uma forma da gente prevenir é a gente fazer o preventivo ou o Papanicolaou, ou também chamado de citopatológico. E a outra forma que a gente tem também de prevenir são as vacinas. Então, a gente tem vacina para HPV, ela é amplamente distribuída no Brasil, de graça, pelo SUS, e ela é feita nas crianças, porque quanto mais precoce, né, essa utilização, essa proteção via vacina, provavelmente essas crianças ainda não tiveram, né, contato com HPV, mais protegidas elas vão ficar. Então, a partir de 9 anos, os meninos e as meninas, né, já podem ser vacinados contra o HPV. E para as pessoas vivendo com HIV e para tumores sólidos, né, pacientes que têm câncer, ou tumores hematológicos também, aí essa vacinação se estende estende um pouco mais e vai até os 45 anos. E na rede privada, homens e mulheres podem procurar a rede privada e fazer a vacinação independente da idade.
A gente lembra aos pais que estão acompanhando o Jornal da Metropolitana que, inclusive, em Caruaru, no último sábado, teve início a campanha de multivacinação, onde uma das vacinas que está sendo disponibilizada é a vacina do HPV. Então, quanto antes, a partir dos 9 anos, não é isso, doutora?
Isso, exatamente. A partir dos 9 até os 14 anos, as meninas e os meninos podem ser vacinados, na rede pública de saúde. Bem importante, sabe, Natália? É bem importante a gente enfatizar isso, porque sempre que eu comento, né, eu falo em algum lugar, nas redes sociais, em entrevistas, eu vejo a surpresa de alguns pais que não sabem da importância, né, da disponibilidade da vacina e da importância dessa vacina. Então, assim, não há um motivo para a gente não vacinar, porque a vacinação vai proteger os nossos filhos, tanto os meninos como as meninas, de infecções pelo HPV e de câncer que também estão associados ao HPV. Então, o HPV, ele não só dá câncer, né, ele dá aquelas verrugas, né, que a gente chama de condilomas. E também pode dar câncer de outros locais, né? Como cabeça e pescoço, região anal, da vagina, da vulva. Então, assim, é muita coisa que a gente pode proteger os nossos filhos e os futuros, né? Homens e mulheres da sociedade. E de uma maneira muito fácil e disponível também. Então, é comum sobrar vacina para HPV porque. Às vezes os pais não procuram, às vezes também tem até um pouco de preconceito, porque acha que tem alguma coisa a ver com essa questão sexual, mas na verdade é que a gente está protegendo, e quanto mais precoce, mais eficaz é essa proteção.
Porque às vezes as pessoas não associam, né, uma simples vacina também um combate de um câncer, né, que pode ser um câncer futuro. Aí essa criança sendo vacinada agora, ela já vai estar protegida. Claro que tem toda a caderneta, né, de vacinação a ser seguida para aumentar ainda mais essa proteção, não é isso, doutora? Porque se eu não me engano, a vacinação contra o HPV ela é dada mais de uma vez, não é isso?
Exatamente. São duas doses normalmente e tem outras vacinas que a gente faz, mas existem poucos cânceres que podem ser evitados e ainda menos ainda com vacina. Então, se a gente tem essa oportunidade, né, de uma ferramenta, né, uma prevenção disponível, a gente tem que realmente estimular, divulgar essa informação para que esse câncer, que ainda mata tantas mulheres no Brasil, é um câncer, né, realmente de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, porque na maioria dos outros países que a vacinação ela já foi amplamente utilizada, os serviços de saúde, né, realizam os preventivos de maneira adequada, praticamente está erradicado os tumores de colo uterino. Então, realmente, a gente precisa disseminar essa informação para que a gente também consiga eliminar do nosso país o tumor do colo do útero.
Perfeito. Doutora, voltando à questão do exame, quem que pode realizar o exame? Quem que pode fazer? Quem que pode estar procurando aí o exame para fazer? E como é feito? Não só o exame preventivo, mas também outros tipos de exames para a detecção do câncer do colo do útero, ou até mesmo por conta de informação mesmo.
Então, o citopatológico ou o preventivo, ele é realizado a partir dos 25 anos para toda mulher que já tenha entrado, né, em vida sexual ativa. Então, a partir dos 25 anos deve ser realizado esse exame. Ele precisa ser anual, pelo menos nesses 2 primeiros anos, e depois ele pode ser até a cada 3 anos, porque o tumor de colo de útero é um tumor que cresce devagar. Então, se a gente faz um preventivo agora, ano que vem faz outro, e aí esses dois exames estão negativos, a chance desse tumor, né, vir, crescer, essa lesão pré-maligna crescer, num curto período é muito pequena. Então, existe esse espaço, né, de tempo de até 3 anos para a gente repetir um outro exame. E esse exame estando positivo, que quer dizer que tem alguma alteração, existem tratamentos como pequenas cirurgias, queimagem, né, que são chamadas assim popularmente, ou então até cirurgias maiores, caso tenha se desenvolvido um câncer do colo uterino. Mas, como eu tinha falado no começo, né, é um câncer que se desenvolve lentamente. Normalmente a gente fala que é anual, mas não tem realmente essa necessidade de ser anual naquelas mulheres em que os exames estão normais por 2 exames consecutivos. Mas se a gente pensar que todo ano a gente precisa ir no médico, né, fazer esse exame, e que é aquele, né, bico de pato, né, que é inserido, coletado, raspado ali do colo uterino, porque o colo uterino é aquela pontinha do útero que chega lá no final do canal vaginal. E aí, ali é possível você examinar e também coletar esfregaços de células. E isso é que é o citopatológico, que vai ser submetida a uma avaliação e vem o resultado. Sendo esse resultado positivo, existem muitos tratamentos que a gente pode fazer, inclusive nem ser uma lesão que vai ser câncer, né? Às vezes tem lesões benignas ali. E existem essas lesões que são antes do câncer, né? São pré-malignas e que podem ser tratadas e que não vão se desenvolver num câncer. Então, é um tumor que dá muita chance da gente tratar. E depois que ele se instala, depois que ele vira um câncer, isso aí muda completamente, porque os tratamentos trazem muitos, né, efeitos colaterais, existe risco dessa mulher ter de novo esse câncer se espalhar. Então, assim, a gente precisa disseminar a ideia de que é um tumor prevenível, que a gente pode prevenir com vacina, que a gente pode prevenir identificando as lesões pré-malignas e que a gente pode prevenir também usando os preservativos, né? Tanto os preservativos masculinos como os preservativos femininos. Claro que a gente sabe que o preservativo, né, ele cobre uma área específica do órgão genital masculino ou do órgão genital feminino. E existe chance ainda de poder pegar HPV mesmo usando preservativo, mas isso reduz muito, né, a chance. Então, assim, se a gente consegue utilizar de todas essas ferramentas que a gente tem, a gente diminui muito a frequência dos tumores de colo uterino, pode até acabar com ele, que é o que vem
Erradicando, né?
acontecendo nos países, exatamente, nos países desenvolvidos, a gente já não tem mais câncer do colo uterino.
Perfeito. Conversamos hoje com a doutora oncologista do Núcleo de Oncologia do Agreste, doutora Maria Luísa Ludemir, que explicou sobre o câncer do colo de útero, formas de prevenção, vacinação, o que é o câncer do colo do útero. Então, você que está acompanhando aí o Jornal da Metropolitana, quer acompanhar essa entrevista novamente? Ficou com alguma dúvida? Pode procurar a entrevista em nosso site, que ela vai estar disponível. metropolitanafmcaruaru.com.br. Doutora, muito obrigada. A senhora quer deixar alguma mensagem para as mulheres, para toda a população, sobre essa temática que nós discutimos hoje?
Eu gostaria de agradecer à Metropolitana, a você, Natália, seus ouvintes, pela oportunidade. E queria deixar assim um recado, que as mulheres que estão nos ouvindo, que elas se cuidem, que elas procurem realizar o preventivo, que elas cuidem dos seus filhos, né? Os homens também precisam desse cuidado, e o preventivo deve ser realizado, então, pelo menos uma vez por ano, procurar o médico para fazer essa avaliação, ou a equipe de enfermagem também, que faz essa parte de prevenção, e a vacinação, que não pode ser esquecida. Então, os meninos e as meninas, a partir dos 9 anos, precisam fazer a vacina para que a gente consiga erradicar, eliminar o câncer do colo uterino da nossa população.